Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus no livro do Eclesiastes, capítulo de número 12. Hoje nós encerraremos o estudo do livro do Eclesiastes. Precisaremos nos despedir dele. Ficamos juntos estudando o livro do Eclesiastes por pelo menos 5 meses e um pouquinho. Foi um tempo de aprendizado, não somente para a igreja, mas eu afirmo muito mais para o pregador. Se vocês desejarem depois acompanhar todo o estudo, revisarem, vocês podem acessar no canal da igreja, pelo site ou pelo YouTube, e vocês então podem novamente rever as mensagens e tudo aquilo que nós aprendemos juntos aqui. Nós chegamos então no capítulo 12, novamente, agora a parte final, a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 14, onde Salomão vai propor um encerramento, uma finalização para o assunto. Notem que ele trabalha conosco e o objetivo dele então é apresentado aqui no final, de que vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento. E, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo tempo que nos concedeu de estudo no livro do Eclesiastes, de como o Senhor nos ensinou através do sábio rei Salomão. O Senhor mesmo propôs este livro para o teu povo, e até hoje este livro tem trazido para nós um importante sermão, uma importante mensagem. Ajuda-nos, ó Senhor, agora, ao concluirmos a sua leitura, estudo e análise, a buscarmos mais uma vez o entendimento e a compreensão necessárias para que a tua palavra, que é a verdade, ela produza mudanças importantes em nossa vida. Ajuda-nos, ó Senhor, a enxergarmos por trás de tudo aquilo que experimentamos na vida debaixo do sol, a tua grande obra, o Senhor que é o grande tecelão do universo, traçando pelas linhas da nossa vida o teu supremo propósito de render todas as coisas ou de conduzi-las, todas elas, para a sua glória somente. Nós oramos assim e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Salomão chega à conclusão do seu livro e nós, de imediato, já pensamos no que ele rapidamente nos diz aqui com a sua conclusão, nos remetendo a tudo que já estudamos juntos. É que se Deus não existe, então não há nenhum juiz. Se não houver juiz, então não haverá nenhum mérito a ser julgado. Se não houver um juízo final, então não há nenhum significado último para a vida do homem, de modo que nada, de fato, importa. Esta é, de fato ou de verdade, a lógica, o argumento do homem depois da queda. E a conclusão de Salomão, ou o que ele disse, ele começa nesta parte final e conclusiva, remetendo a nossa mente e coração aquilo que ele começou a mencionar na abertura do Eclesiastes. Versículo de número 8, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Estas foram as primeiras palavras e são também as últimas palavras do pregador. Em um estilo literário maravilhoso, ele usa de uma linguagem impactante e também conclusiva para mostrar que aquilo que ele disse no princípio encerra também o seu significado, a sua reflexão, a sua observação das coisas no mundo. Depois da queda, irmãos, os homens vivem como se nada de fato importasse. E esta é a mesma consideração feita por Salomão ao analisar ou ao observar a vida à parte de Deus. Eu não sei quantos de vocês assistiram à abertura das Olimpíadas no Brasil, no Rio de Janeiro. Talvez um ou outro achou tudo aquilo que aconteceu extremamente feio, porque eu achei muito bonito. De uma beleza, de uma sincronia, de uma harmonia, mas pura vaidade e sem sentido, porque nenhuma honra ou glória foram dadas a Deus. Notem, desde o começo, tentando se explicar como a criação do mundo surge a partir apenas de células ou bactérias que, se movendo, começaram a construir e tecer uma floresta. Mística e sincreticamente com as crenças dos homens ou dos povos primitivos do Brasil, os indígenas. E a história toda se desenrola, a força dos atletas, sua superação, o poder do esporte de promover a paz, tudo a parte de Deus, vaidade. Mas não poderíamos pensar diferente se os homens, depois da queda, vivem como se nada importasse, exceto aquilo que interessa para eles. Salomão, então, nos lembra que isto não é novo, debaixo do sol. E por isso a sua conclusão no versículo 8 começa com a mesma afirmação inicial do capítulo 1, versículo de número 2. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra mais uma vez volta aqui e nos lembra que na vida tudo é como o vapor que sai ao vermos uma chaleira fervendo. Aparece e de repente some. É como névoa, é como fumaça, assim é a vaidade da vida. Salomão vai nos mostrar que o vapor da nossa existência nos remete até mesmo ao que o salmista Davi disse a respeito da vida do homem no Salmo 39. A vida do homem é como um sopro, surge e de repente desaparece. A conclusão, portanto, do pregador nos convida mais uma vez a enxergar aquilo que ele nos disse. Vaidade é correr atrás do vento. A vaidade do homem só aumenta a nossa tristeza e aflição. Se somos sábios ou tolos, no final da vida vamos morrer. O prazer é vaidade, o vinho, as mulheres, a música, as casas, as vinhas, os parques, o ouro, a prata, o tesouro, nada adquirido debaixo do sol tem valor, importa, porque é vaidade. Salomão não poderia concluir de outra forma. Não há nada ou ninguém para confortar as nossas lágrimas quando oprimidos, é vaidade. Dinheiro é vaidade e traz um problema sem fim, cuidar dos nossos próprios bens, perdê-los a qualquer momento. Tudo na vida é vaidade, inclusive a morte, porque nós não conseguimos lidar com o problema do envelhecimento. Todos nós envelhecemos e caminhamos para o mesmo encontro com a Senhora Morte. Tudo na vida é vaidade. O pregador então nos mostra, irmãos, que ver a vida desta forma, sem sentido, sem Deus, não é alegria. E eu não estou aqui nem mencionando, como fiz a guisa de introdução, os 270 milhões gastos para promover uma Olimpíada em um país pobre e oprimido, como o nosso. Tudo gira em torno da vaidade, não somente dos governantes, mas também dos governados, não somente dos poderosos, mas também dos mais fracos, não somente daqueles que têm pouca instrução, mas dos que se abrogam e louvam por seus títulos e diplomas. na vida, irmãos, tudo à parte de Deus, diz o pregador, é vaidade. Nada, absolutamente nada, se observado ou pesquisado debaixo do sol, que levamos para casa, traz algum proveito. Nada que oferecemos debaixo do sol consegue nos sustentar ou nos manter. Salomão então nos lembra tudo aquilo que disse, mas ele prossegue e diz como falou estas coisas. A vaidade recebe, portanto, uma última palavra. Ele vai mostrar aqui que, quer seja na Bíblia ou na vida cristã, Eclesiastes pode muito mostrar para nós, revelar para nós, muito mais do que se parássemos simplesmente no versículo 8. Se o versículo 8 fosse a conclusão, o fechamento de tudo aquilo que Salomão abordou, ele precisa dizer um pouco mais para os filhos de Israel. Ele precisa dizer um pouco mais para o povo de Deus. De modo que prossegue o sábio e no versículo de número 9, a Escritura então nos diz, o seu epílogo, a sua conclusão, determina o objetivo final de ter ele escrito tal livro. O pregador, versículo 9, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. É interessante notar como Salomão, ele escreveu e ele se envolveu nesta tarefa de registrar tudo o que vemos ou tudo o que encontramos para mostrar que não há sentido na vida sem Deus. Se vocês pararem um pouco aqui, marcarem Eclesiastes 12 e forem comigo para o primeiro livro dos reis, vamos para o primeiro livro dos reis, capítulo de número 4, a partir do versículo 29, juntos nós notaremos que Salomão fez muitas declarações sábias ao longo da sua vida. Apenas algumas considerações foram incluídas na Bíblia. A partir do versículo de número 29, diz o seguinte, 1 Reis 4, a partir do versículo 29, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Veja, sábios de destaque no Oriente, reconhecidamente sábios, doutos em provérbios, enigmas, escritos de sabedoria, foram sobrepujados por Salomão. E aí vem então o versículo 32. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Olhem só. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Tolos aqueles que acham que Darwin foi o grande homem da história. Darwin não foi ninguém. Darwin foi um abestalhado que, negando a existência de Deus, começou a acreditar na loucura impossível de que um homem criado à imagem e semelhança de Deus veio do macaco. Mas a academia diz Charles Darwin. Eu digo Salomão. Salomão, biólogo, sábio, de todos os povos, diz o versículo 34, vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra tinham ouvido da sua sabedoria.
Salomão, portanto, irmãos, não avaliou estes provérbios apenas cuidadosamente, mas ele os organizou cuidadosamente. Nós temos apenas dois livros escritos por ele: Provérbios, em sua grande maioria, a coleção de seus provérbios com provérbios de outros sábios, e o livro do Eclesiastes, que não foi um escrito solto. Salomão não começou a dizer aquilo que ele estava vendo pura e simplesmente. Nós estamos nos referindo ao homem mais sábio que o mundo já conheceu. E quando ele então escreveu provérbios, muitos deles, inclusive o livro em questão, ele seguiu um raciocínio bíblico e lógico. Por exemplo, vamos aqui revisar, já que nós estamos na conclusão do livro do Eclesiastes. Quando ele começou a apresentar o tema do livro, após a sua apresentação no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, ele conta para nós uma história da sua busca pelo sentido na vida. E aí ele vai do versículo 12 do capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 12. Existe uma lógica. Então, para tentar nos ajudar a saber como viver para Deus neste mundo vão, mundo vaidoso, que é como névoa e vapor, ele mostrou os capítulos de 7 a 11 a diferença entre a sabedoria e a loucura. Então, ele seguiu um raciocínio claramente lógico. E aí ele conclui apropriadamente o livro falando a respeito do quê? Novamente sobre a morte e o morrer. E o seu encerramento é: tudo na vida é vaidade, a parte de Deus. Não há sentido, de fato, para a vida, nada importa. É interessante, irmãos, que quando nós observamos a clareza lógica do rei Salomão, ele também apresentou tudo isso com muito estilo, revelando a beleza da própria palavra. Voltem comigo para Eclesiastes capítulo 12. O versículo 9 diz que, além de sábio, ele ainda ensinou ao povo o conhecimento, de forma atenciosa, esquadrinhando tudo isso, compôs muitos provérbios. Muitos deles, irmãos, que fazem parte da vida, da história, das palavras dos cristãos. Por exemplo, o sol e a lua, as estações, quando ele mostra que tudo, para tudo existe um tempo. A expressão "lança o teu pão sobre as águas". Aquela quando ele diz a respeito da velhice, como floresce a amendoeira e te espantares no caminho quando te embranqueceres. São linguagens que nós percebemos mostram o louvor da beleza da palavra e do uso da palavra, quando estas palavras usam ou são utilizadas pelo homem para a glória de Deus. Ele então não apenas se preocupou com o estilo. Ele não se preocupou apenas em destilar, conhecimento. Ele apenas não se preocupou em falar aquilo que estava vendo e então registrar tudo isso. Mas ele apresentou toda a verdade a respeito da nossa salvação, ensinando a cada um dos filhos de Israel conhecimento. O temor do Senhor, o princípio da verdadeira sabedoria. Ele escreve com clareza, com arte, integridade, é fato. Ele procura instruir as nossas mentes, ele toca em nossos corações com suas palavras. Quem não se emociona? Até os ímpios se emocionam ao ler o livro do Eclesiastes. Mas muito mais do que isso, ele nos conduz pela sabedoria do nosso Deus. E por que ele disse tudo isso? Você chega então comigo nos versículos 10 e 11. Nós sabemos o que o pregador disse, como ele disse, ou seja, como ele usou as palavras, não foi sem sentido. Mas aí a pergunta é: por que ele fez isso? Com que propósito ele agiu dessa forma? Versículos 10 e 11. Vamos ler juntos.
procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Veja que ele procurou despertar a mente do homem, estimulá-la a pensar os pensamentos de Deus. Para isso, o versículo 10, como nós já vimos tratando anteriormente, o pregador procurou encontrar as melhores palavras, escrever com retidão palavras mais de verdade, palavras reais, palavras que pudessem fazer sentido e tocar os corações. De modo que, irmãos, é incoerente da nossa parte enquanto cristãos quando nós não sabemos procurar palavras agradáveis para instruir os outros. Não existe essa de você dizer, eu falo deste modo e ponto final. Não. O sábio nos ensina, a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. O tolo não sabe controlar as suas palavras e fala logo o que vem na boca e depois ele se dá mal, ele se arrebenta. Já as palavras do sábio são como medicina, saúde. Vão tratar feridas e vão curar feridas. Vejam que o cuidado de Salomão, portanto, deveria ser imitado por todos os crentes. A palavra certa, no momento certo. Só que para isso é necessário, irmãos, entender e mergulhar no pensamento do sábio e saber a hora certa de dizer o que precisa ser dito, de tratar o que precisa ser tratado e considerar a vida de uma forma clara e bíblica. Às vezes, nós perdemos relacionamentos, perdemos filhos para o mundo, porque não buscamos a sabedoria da vida, segundo a Escritura, para lhes falar no tempo certo. Nós nos calamos diante do pecado, assim como Eli diante dos seus filhos. Nós não meditamos na Escritura, e porque não meditamos nela, nós também não usamos as palavras corretas. Salomão, então, ele procurou agir de forma sensata, sábia, mas ele não deixou de mencionar, irmãos, o que nós encontramos no versículo 11. Ele disse, as palavras dos sábios são como aguilhões. Os aguilhões eram pequenas lanças usadas pelos pastores para fustigar os animais, para que eles não se afastassem do caminho, não deixassem o rebanho. O fustigar com o aguilhão, ele não tinha por objetivo ferir o animal e fazê-lo adoecer ou deixá-lo com alguma sequela, mas machucava, para ele sentir. Então, o que Salomão está dizendo aqui, agora, concluindo o seu estudo, a sua análise a respeito da vida na terra, da vida debaixo do sol, é que muitas vezes nós, cristãos, precisamos ouvir palavras certas no momento certo. Palavras agradáveis que possam nos apresentar o caminho da retidão, a palavra da verdade. Mas, em momentos específicos, nós precisamos receber essa sacudida do livro do Eclesiastes para que nós abramos os nossos olhos. É necessário que, como animais que são aguilhoados, nós precisemos, pela palavra sábia, receber o aguilhão de Deus para que a gente se desperte e caminhe bem. É o que Salomão está aqui tentando nos mostrar. Vejam que, quando ele nos mostra esta verdade, e quando ele nos diz a respeito destas coisas, ele quer nos apontar para aquilo que precisa ser bem fixado como pregos, sentenciando para nós a verdade, fixando em nossa mente e coração o que não podemos esquecer, o que não podemos abandonar.
Qual a razão da nossa existência? Por que nós estamos aqui? Por que somos cristãos? Por que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem é Jesus para nós? Por que os crentes sofrem e passam pelos mesmos sofrimentos dos ímpios? Ou até mais? A palavra sábia, então, ela vem e muitas vezes nos machuca. Agora, existe uma observação que necessita de um detalhe aqui, ou necessita de uma explicação importante aqui. No final do versículo 11, a palavra pastor, ela aparece por uma única vez no livro do Eclesiastes. E, não obstante a crença no Oriente de que os reis eram os pastores do seu povo, notem que a maioria das nossas traduções apresenta a palavra pastor em letra maiúscula. E é um apontamento aqui claro de que a palavra de verdade anunciada por Salomão, palavra de sabedoria, ela vinha do alto, ela foi dada por Deus, e em última instância, o versículo 11 diz que a palavra do sábio é dada pelo único pastor. Ele está agora remetendo a conclusão do seu livro, àquele que é a razão primeira e única da vida do homem, porque se não for assim, tudo que ele faz nesta terra e nesta vida será vaidade. A Escritura claramente nos lembra quando nos diz, não somente no Salmo de número 23, que o Senhor é o nosso pastor e, portanto, de nada teremos falta, mas também no Salmo 80, na oração do salmista, ele é chamado pastor de Israel. Ele é o único pastor, o primeiro e o único. Salomão então faz uma referência ao Deus Todo-Poderoso, afirmando que suas palavras não são palavras de um filósofo cético que perdeu o sentido da vida, nem muito menos uma forma primitiva de niilismo, dizendo então que a vida não tem sentido, porque nada importa, porque tudo é vaidade, pura e simplesmente. Mas que o que ele está promovendo aqui é a necessidade de que todo o crente precisa atentar para as palavras dadas pelo único pastor. Elas nos confrontam, nos fustigam como um aguilhão. Elas nos incomodam e, como pregos bem fixados em nossa mente e nossa alma, nos lembram quem somos, a quem servimos. Jamais deveriam ser desprezadas, como muitos de nós por vezes desprezamos. Jamais deveriam ser esquecidas, como muitos de nós por vezes se esquecem. Salomão está agora, na conclusão do seu livro, nos incitando à vida espiritual. Ou como Paulo escreveu aos Colossenses, a pensar nas coisas lá do alto, naquelas que são lá de cima, porque é para lá que nós estamos indo. Ele nos mostra, ele nos diz algo que profeticamente, mais adiante, seremos lembrados quando o nosso pastor também é o nosso Salvador. E Jesus Cristo, tomando a mesma expressão que somente o Pai recebia do judeu, ele disse: eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. A linguagem, então, aqui pastoral, ela é apropriada para nos mostrar que o cajado sempre tinha a função de conduzir, mas também de fustigar para que as ovelhas não se desviassem do caminho. Salomão nos dá, então, uma forte fustigada, uma forte cutucada com o aguilhão de Deus, a sua palavra, para que jamais
venhamos a perder o foco. No versículo de número 12, ele vai então dizer para o filho de Israel, versículo de número 12, que para ler Eclesiastes é necessário ouvir a voz do nosso pastor. Devemos cuidar bem para ouvi-lo. A construção da nossa vida precisa se dar pela palavra do bom pastor e não em qualquer coisa, mais ou menos. Versículo 12, ele diz: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. E o muito estudar é enfado da carne. O movimento carismático gosta de tomar este versículo e outros para dizer então que estudar demais faz com que o crente perca a fé. O problema não é esse. O problema não é produzir, o problema não é escrever e o problema não é ler. O que Salomão está mostrando aqui mais uma vez é que a busca incessante dos homens pelo sentido da vida faz com que por ano no mundo mais de 1 milhão de livros sejam produzidos. Mais de 1 milhão seja produzido. Então, demonstra para nós aquilo que Salomão já conhecia muito bem, porque as bibliotecas dos reis estavam repletas de pergaminhos, de manuscritos, de livros. Ele nos mostra que se perdermos tempo estudando aquilo que não importa para nós, a nossa carne, a nossa alma irá se enfadar, porque o homem não deixará de fazer livros. Quanto mais a gente lê, mais coisa nova aparece para a gente estudar. Notem, Salomão não está apelando aqui para a ignorância, porque o crente precisa ser uma pessoa informada, precisa se dedicar, precisa ler, por menor que seja o seu conhecimento, precisa se esforçar. Você não vai pegar a Bíblia pura e simplesmente ler e começar a dar agora as suas interpretações. Nós sabemos disso, e um dos exemplos mais grotescos que aconteceu no Brasil anos atrás foi um homem letrado se apresentar como pastor, pegou o livro de Oséias, não leu o acento que queria dizer adúltera, vai e pega uma mulher adúltera, e leu vá, pega uma mulher e adultera, e começou a ensinar que o adultério na igreja dele era permitido. Salomão não está dizendo isso aí. Ele está dizendo que se a busca pelo conhecimento, o entendimento, mediante a leitura de livros, não conduz você à glória de Cristo, nada disso faz sentido. E aí aqui, irmãos, eu mais uma vez chamo a atenção de vocês. Embora os crentes precisem viver bem informados, existem algumas ferramentas hoje, e aqueles que estão mais interligados podem fazer melhor uso. Por exemplo, eu não perco mais tempo lendo revista. Veja, Isto É, o que quer que seja. Hoje existe uma ferramenta, um aplicativo já tem alguns anos, chamado Twitter. Assina os canais, as principais notícias que lhe chamarem a atenção, você abre e lê, ponto, você vai estar informado, sabendo de tudo, e não vai gastar tempo, como a gente às vezes gasta, lendo muita coisa e não lendo a Bíblia. Esse é o ponto de Salomão. Lendo muita coisa, mas não lendo bons livros que edifiquem, que nos apontem para o conhecimento e o crescimento na graça. Mas Salomão não sabia que mais adiante seria criada a chamada televisão. E hoje ainda tem o WhatsApp, que está pegando todo mundo. E o Pokémon Go, né? Se você ficar procurando Pokémon aqui na igreja, eu vou jogar a Bíblia na sua cabeça. E aí, nós substituímos o estudo sério da Escritura, o aprendizado da Escritura, e ficamos em casa, em frente à televisão. Nós precisaríamos considerar mais, irmãos, o que a Bíblia diz sobre perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, sendo mais regulares em nossas reuniões, as reuniões da igreja,
onde nós nos reunimos para estudar e para meditar naquilo que verdadeiramente importa, o discipulado cristão para a vida e para a mente. Mas sabe o que acontece quando a gente perde muito tempo lendo muita coisa e sem nenhuma conexão ou análise crítica de se esse escrito ele vai contra a Bíblia, ele é anticristão? Nós começamos a nos envolver com eles. E os nossos pastores agora passam a ser eles e não o pastor, Deus. E aí não é comum você encontrar jovens que depois de entrarem na universidade a dizerem assim: ah, pastor, antes eu não conhecia Nietzsche. E Nietzsche já é considerado um filósofo, ainda que seja um grande pensador, já ultrapassado, mas no Brasil tudo chega atrasado, né? Na velocidade da internet, assim, mais lenta que você conhecer. Mas eu conheci Marx. Mas eu conheci fulano e beltrano, e estes homens agora mudaram a minha mente, e eu questiono aquilo que a Bíblia diz. Salomão vai chamar você de tolo. Vai chamar você de louco. Porque tudo isso tornará apenas a sua carne enfadada. Porque nenhum deles pode dar sentido para a sua vida. Portanto, uma palavra para o jovem aqui: cuidado em tentar ir além da palavra de Deus. Isso serve também para aqueles que estão amando teologia. Não fujam da simplicidade das confissões e dos catecismos. Uma orientação firme e segura por séculos quanto à nossa fé. Não faça teologia segundo os seus achismos, mas siga os passos e a trilha de seus pais. Em um de seus livros, chamado Grande Divórcio, C.S. Lewis ele descreve um homem dos subúrbios do inferno que passou toda a sua vida buscando a verdade. Era assim que ele dizia. E então o homem caminha em algum lugar, na descrição de Lewis, perto das fronteiras do céu. E lá ele recebe um convite gracioso de Deus, ele é convidado a entrar, mas o Espírito adverte: eu preciso primeiramente dizer o seguinte a você: não há espaço aqui para os seus talentos, só há perdão aqui porque você os perverteu. Aqui não há atmosfera de inquérito, pois eu vou trazê-lo para a terra, não de perguntas, mas de respostas, e você verá a face de Deus. Lewis continua, e ele vai descrever que o homem não estava pronto para deixar tudo, deixar a sua busca e confiar na graça de Deus. Ele queria estudar um pouco mais, ele não queria aceitar as conclusões de qualquer pessoa, e então ele responde: todos devemos interpretar essas belas palavras à nossa própria maneira. Para mim não existe essa conversa de uma palavra final. O vento livre do inquérito, o homem então mencionou, deve sempre continuar soprando através da mente. Você não acha? E então o Espírito de Deus disse àquele homem: ouça, uma vez você já foi criança, uma vez você sabia o que significava perguntar o que é isso ou o que é aquilo. Houve um tempo onde você fez muitas perguntas porque você queria respostas, e elas foram prazerosas quando você as encontrou. O Espírito então conclui: torne-se esta criança novamente. Mas mesmo assim, a resposta do homem foi: infelizmente, eu vou me recusar. Quando eu me tornei um homem, ele disse, acabei com as coisas de menino. E a conversa então, repentinamente, se conclui na obra do Lewis. Quando o homem se lembra que tem compromissos, ele faz as suas desculpas, ele se apressa para fora e vai se unir ao grupo daqueles que estavam no subúrbio do inferno. Assim acontece, irmãos, com aqueles que estão à procura de respostas para suas dúvidas, mas não estão à procura da verdade espiritual. Assim acontece com aqueles que estão buscando cada vez mais conhecer e em meio a um ilimitado conjunto de livros impressos ou agora através de e-books, virtualmente falando, eles não param de ler, de consumir. Mas por que não estão buscando a verdadeira palavra que tira todas as dúvidas, que nos conduz para a terra da resposta e não das perguntas? Não buscam e não se entregam verdadeiramente a Deus. A palavra, então, do sábio rei de Israel é: não seja como esta pessoa, não haja como este homem. Ou assim como Paulo descreveu, não seja como aquele que sempre está aprendendo e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Contentemo-nos com o que a Bíblia nos diz. E como nos ensina Apocalipse capítulo 22, vamos para lá, versículos 18 e 29, não aceitemos nada menos e não exijamos nada mais do que aquilo que está escrito. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Para o crente, a palavra de Deus deve ser suficiente, do Gênesis ao Apocalipse. Para o crente, a sua busca por conhecimento se encerra quando ele conhece a verdade e a verdade o liberta, quando o Filho o liberta e verdadeiramente ele se torna livre. Para o crente, as dúvidas que porventura ele ainda tenha devem se calar, porque ele almeja o mundo onde não mais haverão perguntas, haverá perguntas, mas somente respostas. O novo céu e a nova terra. Cuidemos, portanto, irmãos, do nosso coração, porque a Bíblia não é um conjunto de livros divinamente inspirados para nossa especulação, mas para que nós conheçamos o bom pastor que deu a sua vida por suas ovelhas. Vamos terminar então. Eclesiastes 12, agora, versículos 13 e 14. Eclesiastes termina com a aplicação prática da verdade bíblica. Nós ouvimos o que o pregador disse, bem como o que ele disse, porque ele disse isso. E qual deve ser a nossa resposta? Qual é a conclusão do livro? O que devemos levar conosco quando deixamos agora Eclesiastes? Suas últimas palavras fornecem uma conclusão ao mesmo tempo ética e escatológica. Vejam só, vamos ler juntos os versículos 13 e 14. Leamos: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Esta não é a primeira vez, e vocês viram comigo, que Salomão menciona neste livro o dever do homem temer a Deus. Ele nos ensinou a temer a Deus como honrá-lo e reverenciá-lo e adorá-lo como Deus. Ele nos ensinou a fazer isso porque a sua obra é eterna, no capítulo 3. No capítulo 5, quando ele fala sobre a santidade dos votos, porque ele exige uma adoração santa. Ele nos ensinou a temer a Deus, no capítulo 7, em tempos de adversidade e em tempos de prosperidade. Ele nos diz também que se temêssemos a Deus, nós faríamos bem. no capítulo de número 8, agora ele nos ensina a temer a Deus e obedecê-lo, porque um dia nós estaremos de pé diante dele para julgamento. O dever de todo homem aqui, literalmente, na língua hebraica, é: este é o homem todo. O que ele está mostrando é que a razão por que nós fomos criados é para o temor a Deus. E o temor a Deus é o princípio de uma vida sábia, porque é a aplicação correta dos nossos dons, talentos e conhecimentos somente para Ele. Essa é a grande questão aqui abordada por Salomão. Isto é o que é de fato viver neste mundo debaixo do sol. Ou, como disse certa vez Charles Bridge, toda a sua felicidade, todos os seus negócios, o resumo de tudo, a soma de todos eles, é tudo o que Deus requer do homem. É tudo o que o Salvador ordena. É tudo o que a Bíblia diz. É tudo o que o Espírito Santo nos ensina na palavra. O resumo, então, do livro de Salomão nos mostra que a maior e mais importante verdade para a vida do homem é reconhecer a Deus como único e verdadeiro Deus e tributar somente a Ele verdadeira adoração. Os nossos catecismos nos mostram que o que Deus requer de nós e a maneira como nós devemos servi-lo e obedecê-lo é o que a Bíblia principalmente nos ensina. Porque para isso, meus amados irmãos e irmãs, nós fomos criados. A Escritura nos diz que, deste modo, e este é o dever e a exigência de Deus para todo homem, devemos caminhar nesta terra, porque de acordo com o versículo 14, haverá um dia em que Deus trará a juízo todas as obras, todas as nossas obras, quer sejam boas ou quer sejam más. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, vamos para lá. A Bíblia diz que um dia Deus irá expor todo o pecado secreto dos homens, de que Ele irá descobrir todas as bondades praticadas anonimamente, que Ele trará a juízo feito de cada homem, quer seja bom ou mal, incluindo todo o pensamento casual, toda palavra frívola, segundo Jesus nos ensinou. E conforme as palavras do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, portanto nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Eclesiastes mencionou tudo isso antes também. Nós vimos no capítulo de número 11, de que Deus vai levar tudo a julgamento. Mas vejam como ele conclui, quando ele fala a respeito do julgamento final aqui, porque ele está mostrando o significado da importância da nossa vida. Ele começou o seu livro falando de busca espiritual e termina também com este mesmo assunto. A pergunta então de Salomão não é esta: será que existe ainda mais vida debaixo do sol? Não. Mas se Deus existe, os homens nesta terra devem temê-lo e obedecê-lo, porque este é o dever de todos eles. Ele mostra que a nossa vida aqui não é tudo o que existe, por isso que tudo importa, porque existe um Deus do céu que conhece todas as coisas, e que, segundo as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, julgará No dia final, os homens, segundo os seus pensamentos, por meio de um homem que ele já estabeleceu para isso, Cristo. Isso é tão sério, irmãos, que quando nós paramos para pensar sobre o dia do juízo, Salomão nos convida a refletir de que há um Deus no céu que governa o mundo, de que há uma vida depois desta vida, de que um dia os mortos ressuscitarão e serão julgados, e cada pessoa estará presente de Deus no dia do julgamento, de que neste dia tudo será revelado. No julgamento final, muita coisa vai importar. Ainda que os homens digam que nada importa, que não há sentido para a vida, vai importar para Deus como nós usamos o nosso tempo, se nós o desperdiçamos com prazeres tolos ou se o utilizamos para o Senhor. Vai importar o que fizemos com o nosso dinheiro, fruto do nosso trabalho duro. Se nós gastamos para os nossos prazeres ou investimos no reino de Deus, vai importar o que fizemos com o nosso corpo, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos tocaram, o que a nossa boca falou. Vai importar sim se nós obedecemos o nosso pai e a nossa mãe. Deus vai perscrutar todas estas coisas e as revelará, da simples palavra às grandes palavras. O que fizemos em um dia importará, o que fizemos em um ano também importará. O comentário sarcástico importará e a palavra de louvor sincera importará. O orgulho e o alto sacrifício também. A tarefa que nós fizemos ou deixamos de fazer. O copo d'água que nós demos ao nosso próximo. A palavra que nós usamos para testemunhar. A lágrima do sofrimento que choramos com os que choram. E o riso com que rimos com os que se alegram. Deus considerará tudo isso importante. Quando a Escritura diz, meus queridos irmãos, que Ele há de trazer a juízo todas as obras, entendam todas as obras de fato. A mensagem final de Eclesiastes não é que nada importa, mas que tudo faz sentido na vida. O que fizemos, como fizemos e por que fizemos, tudo isso terá significado eterno. A razão por que Salomão então conclui o livro deste modo é porque tudo no universo está sujeito ao veredito final do Deus de toda a terra, que conhece todos os segredos do nosso coração. Agora, mais importante do que isso, irmãos, mais importante do que tudo isso é observarmos que o Senhor, então, não conclui os seus escritos, a sua escritura, encerrando-as no livro do Eclesiastes. Mas, como o aguilhão das palavras do sábio, ele nos fustiga e fustiga todo homem para que corra para aquele que veio e fez com que a nossa vida tivesse de fato sentido e importância. Salomão então não conclui o seu livro sem esperança. Mas já de avançada idade, em sua velhice, recobra o seu temor ao Senhor, e ele então conclui dizendo: de tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus. Porque se não houver temor do Senhor, nada mais fará sentido para a vida do homem. Jesus Cristo, então, é a razão por quê O livro foi escrito como todos os outros escritos, porque, conquanto Eclesiastes não termine com uma promessa de graça, mas com um aviso de julgamento, o livro tem como propósito nos fazer correr até aquele que conseguiria, de fato, cumprir as palavras de sua promessa na cruz. A verdade é que quando nós lemos Eclesiastes e somos tomados por um desespero ao enxergarmos a nossa vida debaixo do sol, é para que sejamos despertados quanto ao temor do Senhor e corramos para Cristo, na certeza de que nele e somente nele seremos encontrados justos naquele dia extraordinariamente importante, quando Deus julgar os segredos dos homens em conformidade com o seu Evangelho. A única forma, irmãos, certeza de que nós escaparemos do juízo é se confiarmos as nossas vidas a Jesus Cristo, o único que tem poder para nos salvar da ira de Deus. Muitos pensam que no dia do juízo, os remidos então terão mais uma vez os seus pecados expostos. Um grande telão, já ouvi muito pregador falar isso, não sei onde a Bíblia diz, projetando tudo aquilo que fizemos. O que vai acontecer no dia do juízo? E Jesus Cristo é muito claro e simples, Mateus 25, é que Ele vai separar as ovelhas dos bodes. É que Ele vai chamar os seus filhos para a direita e vai separar os ímpios para a esquerda. E Ele, para aqueles que confiaram em Cristo, vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não haverá nova exposição de seus pecados, porque estes foram expostos na cruz, envergonhando o nosso Redentor, que deu a sua vida por nós. Não mais juízo. Mas aqueles que não confiaram nele, que não receberam um Salvador que veio ao mundo para salvar todo aquele que nele crê, terão então os seus pecados expostos. O Senhor lhes dirá: afastem-se de mim, nunca conheci vocês. Vocês pensaram que a vida não tinha nenhuma importância, de que Deus não deveria ser honrado e que o seu filho não precisaria ser exaltado. Eu nunca conheci vocês. O julgamento, irmãos, virá, mas não se esqueçam, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Paulo terminou o seu sermão lá em Atenas, nos chama a atenção quando ele fala de um aspecto importante da exaltação de Cristo, Atos 17, versículos 30 e 31, por favor, abram comigo. Paulo pregou uma extraordinária mensagem naquela cidade. Em outras palavras, ele falou: a este mundo vão, vaidoso, o Salvador veio. Tal como nós, ele sofreu toda a sua futilidade e frustração, mas ele ainda fez mais. No tempo certo, ele tomou o julgamento que nós merecíamos, morrendo por nossos pecados na cruz. O seu corpo voltou ao pó da terra, mas não ficou aí. Paulo diz então, Atos 17, versículos 30 e 31, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O que Paulo diz então é que no terceiro dia ele ressurge dos mortos, ele traz vida para fora da sepultura. E Deus então o exalta sobremaneira. Ele então, glorificado, ascende aos céus, ele se assenta à destra do Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Este é o Cristo ressurreto e vitorioso. Em meio, irmãos, a uma vida de incertezas para os homens, em meio a uma busca por conhecer a vida e entendê-la, ou acreditar que nós devemos viver somente aqui, porque tudo termina aqui, a mensagem cristã claramente vem e diz: temei a Deus e guardai os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E os homens então esbarram na importante verdade de que nenhum deles tem mérito ou poder ou capacidade de entrarem na presença de Deus por temor e obediência. Mas a provisão de Deus então vem e diz: eu lhes dou Cristo. E a única mensagem que vocês precisam crer para entrar nos céus simplesmente é esta: por seus pecados, ele morreu em uma sexta-feira e ressurgiu no primeiro dia da semana. Essa é a mensagem que faz sentido para a nossa vida. Essa é a mensagem que enche o nosso coração de esperança, confiança em Jesus, cuja vitória nos salva da vaidade da vida, que nos faz enxergar os nossos próprios dias e percebê-los que sem Cristo é correr atrás do vento. Sem Cristo não há sentido para nada ganhar dinheiro, trabalhar tanto, ter família e filhos, construir igrejas, acumular bens, comer e beber, ter amigos. Sem Cristo não há possibilidade de libertação e conhecimento verdadeiro da vida. Porque somente Ele, nos diz a Escritura, foi o único que, por conta da vaidade da vida, fruto dos pecados dos homens, voltou ao pó, morto na sexta, vivo no domingo. Eu concluo, irmãos, lembrando a todos vocês que a Bíblia, segundo o Senhor nos ensina, nos diz, fixou claramente, o Senhor fixou claramente, a Bíblia nos diz, um dia em que este mesmo Cristo julgará o mundo. E aqueles, somente aqueles que crerem em Jesus, poderão comparecer diante do juiz e contemplarem o olhar justo e amoroso de seu Salvador, que os resgatou dos subúrbios do inferno, que os conduziu agora à terra onde não há mais dúvidas, nem temores, nem vaidade, mas vida, verdadeira alegria e plena satisfação em Deus. Eu não entendo como você ainda continua vindo à igreja e não toma nenhuma decisão. Eu não entendo. Eu não entendo como você pode ouvir domingo após domingo o que o Evangelho é, o que a Bíblia diz a respeito da sua situação, de como exalta Deus e Cristo, e você continua pensando que a vida é isto mesmo aí, mais ou menos isso. A gente vai vivendo, pastor, e seguindo a filosofia deste mundo, a gente deixa a vida nos levar. O pregador então diz: vá nessa, Um dia fixo de juízo estabelecido vem. E somente em Cristo, realmente, você entenderá o verdadeiro sentido de sua existência e de sua caminhada nesta terra. Nós vamos comer o pão e beber o cálice. Que sentido tudo isso faz para você? Cristo morreu pelos seus pecados, derramou o seu sangue pelos seus pecados. Não fazer parte da sua mesa é negar que você tem parte com Ele. É fugir da necessidade que você tem dEle. Eu convido você nesta noite a confiar inteiramente a sua vida a Cristo, a entregar-se inteiramente a Ele. Eu sei que nada disso acontecerá por sua própria capacidade e resolução. Nem eu, nem você tem poder para isso, espiritual ou moral. Mas eu oro para que o Espírito Santo não endureça o seu coração, mas se apiede e abra o seu coração para que você receba a Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque somente Ele fará com que o livro do Eclesiastes não seja apenas uma mensagem de um homem desesperançado, sem sentido nenhum para viver, mas de um homem que, depois que avaliou toda a sua loucura por se afastar dos caminhos do Senhor, concluiu com tão belas palavras: lembra-te, teme somente a Deus e guarda os seus mandamentos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, tem misericórdia de nós, quando nesta vida, ainda que professemos fé em Cristo, vivamos como aqueles que não têm nenhum temor, como se brincássemos com a com o verdadeiro significado da nossa existência, o porquê nós fomos criados para te adorar e te servir. Não permitas, ó Senhor, que esqueçamos das coisas boas que tu nos acrescentas em nosso caminhar, enquanto estamos indo para o reino celestial. Que não permitas que esqueçamos que são vislumbres de algo maior, deleites que o Senhor nos dá enquanto nesta vida experimentamos sofrimento, decepção, agonia, desesperança, injustiças. Que olhemos para o alto e percebamos que somente do alto vem o nosso socorro, porque o Senhor fez os céus e a terra. Porque o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor nos deu a Cristo, Ele deu a sua vida por nós, e somente Ele pode nos salvar da vaidade desta vida. Ó Senhor, tem misericórdia de todos nós, e que nesta noite muitos assumam um compromisso real com Cristo, não meramente formal, mas entreguem suas vidas, os seus corações a Cristo, porque no dia final tudo importará. O que deixamos de fazer, o que falamos ou deixamos de falar, como nos portamos, como comemos ou bebemos, como lidamos com as pessoas, como gastamos o nosso dinheiro, como vivemos, se para o teu louvor e glória, pregando diariamente. Ó Senhor, misericórdia de nós, e desperta em nós um desejo santo de viver intensamente, envolvidos com aquilo que mais interessa, nos dedicando àquilo que mais importa. Que seja este, ó Senhor, o desejo no coração dos pais e dos filhos, dos membros e dos líderes oficiais da igreja, de todo o teu povo, Senhor. Aos velhos, o aprender a envelhecerem felizes, aos jovens, te exaltarem com a força da juventude. Ó Senhor, somente assim encontraremos lenitivo para a nossa alma, para a nossa vida. Ó Senhor, mais uma vez, quando nos aproximamos da tua mesa, permite-nos comer e beber pão e vinho com esta expectativa, esperança, alegria, satisfação, o melhor banquete da terra, que anuncia um novo céu e uma nova terra, o retorno do nosso Rei, o dia glorioso da ceia das bodas do Cordeiro. Ó Senhor, que ao encerrarmos o livro do Eclesiastes, estejamos mais conscientes a respeito da vida e como devemos render graças a Cristo somente, porque Ele destruiu completamente a vida da vida para que pudéssemos ter acesso ao céu. É no nome dele, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, que oramos. Amém.